Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast. Estou aqui com meu parceiro, arroba coachbarandas. Eu sou o arroba marcelo.aragão no Instagram e underline aragão no Twitter. Bruno, estamos aqui depois de uma derrota, algo meio frustrante da maneira que foi, apesar de que a gente, quando gravou o último podcast, estava mais otimista, dado que não sabia que o Patriots teria apenas dois treinos nos últimos 14 dias, visto que foi adiado o jogo, enfim. Como estamos para esse mood de gravação aqui nessa terça-feira que estamos gravando?
É, cara, hoje vai ser meu dia de pistolar, tá? Mais pra frente a gente vai pistolar, eu vou pistolar com o time, vou pistolar com a torcida, vou pistolar com os analistas. Tem muita gente falando merda aí, enfim. Mas é frustrante, né? Pra começar, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É sempre bom estar aqui pra falar do Patriots, né? Foi uma derrota que, enfim, não era pra ter acontecido, né? Mas isso que acontece quando você não treina, né? Zero crítica. Eu acho que o Belichick tem que ser aplaudido por não treinar. Primeiro a segurança dos jogadores, primeiro a segurança de todo mundo, né? Mas isso que acontece. Você tem um time que teve dois treinos em duas semanas, né? Dois treinos em 14 dias. E um QB que teve dois treinos em 21 dias. Porque quem não esquece que Hamilton não jogou também, né? Não treinou na semana do jogo não jogou, né? Contra o Kansas City Chiefs, né? Então, assim, muito erro de execução. Isso você pode atribuir a falta de treino, mas, enfim. Fiz minha análise do alto nível do jogo já. Terminei agora há pouco e tem bastante coisa pra falar aí.
É, e, assim, invariavelmente a gente tem que entrar no mérito. Quando você comenta isso, que a NFL, segundo os protocolos da NFL, o Peito estaria liberado para treinar alguns dias. Eu não vou ter todos de cabeça, mas eu lembro de cabeça que na sexta-feira eles estavam liberados e acredito que antes da semana também, antes da semana que entrou do jogo, teve um dia, um ou dois dias da semana que ele também estaria liberado, segundo o protocolo da NFL. Contudo, a gente sabe que, como o Bruno falou, o Belichick tem se mostrado bem cuidadoso nesse sentido, com toda essa pandemia acontecendo, até contrariando a imagem que muitas pessoas, inclusive rivais, tinham dele, né? Daquele win at all cost, né? Ganhar a qualquer custo, e não está sendo bem assim. O cara está realmente preocupado com os jogadores e eventualmente até preocupado com a própria saúde. A gente sabe que ele não é mais nenhum garoto aí e estaria aí enquadrado possivelmente em pessoa de risco contra esse vírus. Se você não faz parte do nosso grupo WhatsApp, dando aqueles recadinhos básicos aqui, faz parte do grupo. O Bruno está lançando uma ideia bem legal lá no grupo, onde ele vai fazer umas análises, inclusive por ligação, vou deixar ele falar um pouquinho mais, mas sobre com Zoom ou qualquer Discord, qualquer outra plataforma. E a galera do WhatsApp está cobrando isso. Os debates foram bem interessantes esses dias, então faça parte do nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente lá no Instagram, no @doyourjobpod. E também siga a gente lá no YouTube, no Do Your Job Podcast do YouTube, onde o Bruno põe as análises semanais, os videozinhos que são mais elaborados, onde ele tem o tempo para fazer alguma análise. Então é bem legal, siga a gente lá no YouTube, que é bem interessante. Vou deixar o Bruno contar um pouquinho dessa novidade, não sei se vai ser algo recorrente ainda, mas é algo que, sem dúvida, chega a ser uma novidade aí que ele vai fazer essa semana. Bruno.
É, galera, então, para quem é membro do grupo do WhatsApp, tem duas novidades, né? Primeiro tem o Quick Game, que é um mini podcastzinho, né? Tem 10 minutos, sai em formato de áudio do WhatsApp mesmo, lá no grupo do WhatsApp, com a minha análise rápida sobre o jogo. Né? Não é nada indefinitivo ou absurdamente complexo, porque é o que a gente faz logo depois de assistir o jogo, não é com estudo do tape nem nada, né? Então, mas são as primeiras visões do jogo. E agora, toda semana, eu vou fazer uma chamada aí, provavelmente no Zoom, com os membros do grupo, né? Entra quem quiser, porque é no horário que eu conseguir fazer. Eu vou mandar a chamada lá, vou pegar o All-22, né? O vídeo com a câmera dos coaches do jogo, vou analisar o jogo junto com a galera, né, e se você não pode estar presente naquele horário que eu vou fazer, não tem problema, a ligação vai ser gravada, vai ser disponibilizada para os membros do grupo, é tudo gratuito, então não deixa de se inscrever no grupo que você vai ter acesso a todo esse conteúdo, né, vai ser bem maneiro, então cola lá, tá lá na bio do nosso Instagram, na bio do nosso Twitter, você pode pedir por DM, pode falar com a gente, que a gente adiciona no grupo, que tem muito conteúdo maneiro.
É isso aí, galera, acho que sem mais delongas, dado os devidos recados, vamos para o nosso tradicional bloco de análises do último jogo, que foi Broncos 18, Patriots 12. Já voltamos, galera. Bom, estamos de volta aqui para fazer análise desse jogo. O Bruno já falou que quer pistolar pra caramba. Eu vou dar um panorama geral que eu achei. Achei que a defesa, principalmente os defensive backs, jogaram muito bem. Tiveram, não cederam nenhum touchdown, cederam drives, cederam... até no início do jogo, pelo que eu estava percebendo, estava jogando de uma forma menos agressiva, passaram a ser mais agressivos quando viram que realmente o ataque não estava produzindo quase nada e precisava se recuperar a bola, e até que deu certo, né? Jonathan Jones, para mim, foi um dos maiores destaques nesse jogo, foi absurda a participação dele nesse jogo. E o ataque, cara, muito erro de execução, que Milton jogou mal. A gente teve até vou deixar o Bruno entrar mais a fundo, mas a gente teve até várias discussões no grupo antes de ver o vídeo do Alternate 2, né, no Cold Scan, a câmera do técnico, aquela vista de cima, sobre os nossos wide receivers, se estavam ou não criando separação. Então ficou um debate até bem extenso e interessante, porque assim, não foi num debate de briga ou de cada um tem razão, foram pontos que foram colocados lá e a gente começou a analisar aquilo e ver. E acho que a gente só vai ter a resposta quando ver o vídeo. Eu vi parte, o Bruno viu todo. Vou deixar o Bruno entrar nesse mérito agora, mas assim, o panorama geral da partida foi esse e acaba sendo frustrante porque, claramente, ao meu ver, muito erro de execução. Não só outros erros, como a gente vai entrar, mas eu acho que a execução foi um dos principais pontos desse jogo. E é o que o Bruno já falou no início do programa. É natural que isso aconteça quando você fica, 13 dias, 12 dias sem treinar e vai para uma partida da NFL. O futebol americano, mais que qualquer esporte, ou tanto quanto qualquer outro esporte, é execução, repetição, é treinamento. E enfim, não tem condição de você jogar uma partida dessa forma. Esperamos que agora, na próxima semana, isso mude. Mas voltando para a análise do jogo, vou deixar você já dar a sua pistolada e segue o baile, Bruno. Pode pistolar aí à vontade.
É para falar do ataque ou da defesa?
Aí você escolhe para onde você quer começar a pistolada, que eu vou dando uns adendos aí, cara.
Então eu vou começar a falar da defesa. Eu tô de bom humor, então eu vou começar falando das coisas que não me estressaram tanto. Do ataque a gente fala daqui a pouco. Então, galera, o Patriots chegou com uma estratégia bem clara pro jogo, né, que foi o que a gente chama de bend but don't break, né? Você enverga, mas não quebra. Você cede jardas e você fecha a casinha quando você chega na red zone. Por que que você faz isso? Porque você sabe que o Broncos não tem time pra te quebrar dentro da red zone, né? Você não tem time pra te ganhar no pessoal. Quando que ele tem time pra te ganhar? Quando você tá em campo aberto, que ele tem muitos recebedores muito rápidos, né, muito ágeis, que podem ganhar um fundo. Né, e você não tendo a sua DL completa, né, você acaba ficando muito suscetível ao jogo de play action, principalmente pelo fato de você não ter o seu nose tackle, você está jogando com o Lawrence Guy improvisado, é um cara que é um bom jogador, é um excelente jogador, mas não é um cara que vai engolir os double teams para o jogo corrido, e somado a já ter um corpo de linebacker fraco, então você acaba cedendo jardas corridas, você fica suscetível ao play action, e por isso você jogar a marcação pessoal acaba não sendo tão favorável. Por isso o Pedro acabou jogando muita marcação em zona, e por isso você deu muitas jardas no meio do campo, né, com crossing routes. Você viu ali o Albert O, eu não sei falar o nome dele, não vou falar o nome dele, o Tyrande. Albert O pegando bastante jardas ali, principalmente numa bola onde o Kyle Duggar subestimou ele, né, ficou com os olhos muito tempo no backfield e acabou vacilando. Nas outras, o Kyle Duggar trabalhou bem a marcação em cima dele, mas a gente também viu aí o Tim Patrick, o Jerry Jeudy não apareceu muito bem nesse jogo, né, mas a gente viu o Patriot cedendo ali o meio do campo e o jogo corrido justamente por estar jogando dessa forma, né? Jogar em zona para tentar limitar de alguma forma o jogo corrido, mas ainda assim você fica vulnerável sem seu nose tackle, improvisando um DE de nose, né? Isso realmente deixou bem complicado, visto que o Byron Cowart não jogou. Como é que é o nome do outro menino lá, o que tá no injury reserve, que não começou ainda a jogar? O Bo Allen, né, que não começou a jogar ainda. O Adam Butler se machucou ao longo do jogo, né? Nada sério, falaram que ele já deve voltar pro próximo partido, né? Mas eu penso que ficou muito vulnerável, acabou jogando bastante marcação em zona para tentar limitar o jogo correr de alguma forma, ter os seus DBs jogando de frente para o backfield, né? E quando chegava na red zone, que você não tem tanta essa preocupação, você joga mais engargalado, né, trazendo a marcação pessoal e realmente fechando a casinha, não deixando o Broncos pontuar. Isso é uma estratégia que faz muito sentido, né? Não à toa você permitiu que o Broncos pontuasse apenas 18 pontos, né, todos em formato de field goal. O Broncos não fez nenhum touchdown. Por quê? Porque você espera que você vai limitar eles e você vai contra-atacar isso no ataque. Né, a partir do momento que o ataque não funcionou muito bem, você vê o segundo tempo do Patriots, começou a jogar com uma defesa muito mais agressiva e limitou muito mais o Broncos, não permitiu que o Broncos chegasse tanto ao ataque para bater seus field goals, né, gerou turnovers e deu oportunidades ao ataque, que mesmo assim não aproveitou muito bem. Né. Foi um jogo fraco de pressão para o New England Patriots, né, a falta de ter o nose tackle. O nose tackle não é um cara que traz pressão normalmente, mas é um cara que engole muito double teams e abre espaço para os demais jogadores, né? A gente teve aí o Jawan Bentley com um sack e um QB hit, o Shaquille Calhoun com um QB hit e uma pressão, o John Simon com um sack, o Adam Butler com uma pressão, o Dietrich Wise com uma pressão. Chase Winovich, que não teve pressão, jogou só 22 snaps de 64 snaps defensivos. O Anthony James jogou 28 snaps, né, jogou mais que ele. Bom ver o Anthony James aparecendo, né, começando a ter carga. Não trouxe pressão, mas, enfim, é bom ter ele em campo, né, um cara que é bom contra o jogo corrido. O Shaquille Calhoun acabou também tendo uma grande participação, teve 54 snaps aí e correspondeu, né, teve um hit no QB e uma pressão. Ainda no front
seven... No site, só pra falar, no site da NFL tá computando como meio sack do Calhoun e meio do Bentley, tá? Sim. Ou seja, foi um bom jogo dele. Só pra dizer que... corroborar o seu posicionamento.
No New England Sports News tem ele dá apenas dá um sack pro Bentley e não dá sack nenhum pro Calhoun.
Só pra corroborar teu posicionamento mesmo. Vai lá.
Parando a corrida, a gente teve o Bentley com 5 stops e um tackle errado. O Phillips com 5 stops e um tackle errado. Doug com 3 stops. Jones com 3 stops. Simon com 2 stops e 2 tackles errados. David Wise com um stop. Calhoun com um stop. Nick Thurman com um stop. Foi o nose tackle que jogou, mas jogou muito pouco. Né? Tanto em quantidade quanto em qualidade, o Devin McCourty com stop, Terrence Brooks com tackle errado. O Nick Thurman, como eu falei, jogou só 20 snaps, né, de 64 possíveis. E o Lawrence Guy jogou 49 snaps de nose tackle, que não é onde ele deveria estar jogando, né, mas devido às lesões é o que está acontecendo. Para semana que vem a gente deve ter aí já o Byron Callard de volta, acredito eu, não tenho certeza. Quer dizer, acho que não, né? Por causa do Covid, acho que são 10 dias. Enfim, não, vamos ver como é que vai ser essa porra aí.
Se for assintomático, pode ser que volte antes, mas tem que fazer o teste, enfim. Seguir 2 dias, tem umas regras assim.
E na cobertura de passe, né? A gente vê aí várias dessas jardas que a gente vai ver cedidas. Foram marcações em zona, né? Então muitas vezes a gente acaba não vendo isso realmente no tape, porque você simplesmente, o PFF ou quem quer que faça isso, ele dá o catch em cima do defensor mais próximo, que não necessariamente é a responsabilidade dele. Mas a gente tem aí JC Jackson permitindo 2 de 5 para 43, uma interceptação e 2 passos defletados. Jason McCourty 1 de 1 para 41, foi logo no início do jogo. Jawan Bentley 2 de 2 para 34, Kyle Duggar 2 de 3 para 31. Acho que 20 dessas jardas aí foram nesse catch que eu falei, né, que foi um que ele deu bastante mole. Adrian Phillips 1 de 1 para 17, Jonathan Jones 1 de 7 para 16, uma interceptação e um passe defletado. Jonathan Jones com um jogaço do Jonathan Jones, grande destaque como o Marcelo falou. Anthony Jennings permitiu 1 de 1 para 7. Stephon Gilmore teve seu primeiro shutout da temporada, né, a forma aí que a gente espera dele, 0 de 2. E uma interferência de um holding defensivo que, puta mãe do céu.
Quem assistiu o Sunday Night ontem?
Tá de sacanagem, meu amigo, cara. Não, eu não vi o Sunday Night. Eu não vi o Sunday Night. Eu não tinha paciência.
Não, mas você viu o lance?
Não, não vi. Cara, depois que o jogo do Texas acabou, a minha paciência com o futebol americano pra semana já deu. Eu não vi mais nada.
A NFL tá chegando num ponto. Eu falei já isso aqui. Ela não sabe. Você não sabe, mas aqui é um pass interference. O que não é, cara? Fora assim, se eu quiser ser criterioso, a quantidade de holding que é marcado e que deixam de marcar. Enfim, como eu falei no último, passou da hora da NFL, porra, adotar a política aí de árbitros full time pra melhorar a arbitragem dos jogos. Muito difícil, cara.
Cara, foi um holding defensivo que, minha mãe do céu, de onde é que saiu aquela merda? Porque não fez absolutamente nada.
Não foi nada. E assim, você pode até argumentar, poderia ser um contato ilegal, né? Ou um pass interference. Assim, é argumentável, embora inexistente. Mas agora, holding é a única coisa que você não podia marcar. Tipo assim, os caras, preciso marcar alguma coisa. Pum, foi holding. Cara, não é possível. Enfim, a sorte é que não mudou o resultado da partida naquele momento, né? Mas é inacreditável.
E aí a gente fecha com o Devin McCourty permitindo 0 de 1. 0 de 1. Né? Só isso. Inclusive, o New England Sports News, ele bota aqui: Gilmore had a phantom holding penalty called on him in the end zone when it didn't seem like he even clinched his fist. It was completely bizarre call by the NFL officials. Então, assim, o Gilmore teve uma chamada fantasma de holding, né? Uma chamada completamente bizarra dos árbitros. Cara, o que, que foi aquilo? Aquilo foi surreal. Né? Então, assim, muita gente vai falar tipo, que o Pacers deu muitas jardas corridas, foram 130 poucas jardas, o Philip Lindsay fez 100 jardas. O Pacers estava jogando sem seu nose tackle, o Pacers tem um corpo de linebacker fraco, né? Você soma essas duas coisas, já dá ruim, né? Você teve aí jardas aéreas, mas não foi lá grande coisa, né? Marcelo tá aí com o stat do Drew Locke, né? Não foi lá grandes coisas.
Ele teve aqui, vou te falar. 10 de 24 para 189 jardas e duas interceptações.
É, então assim, um jogo...
Quer dizer que deve ser, ter sido um QB rating bem ruim.
Um jogo fraquinho, sabe? Porque o Patriots fez isso. Deixou o Denver caminhar, batiu o seu field goal e na hora que viu que o ataque não ia resolver, você realmente aí entrou com agressividade, começou a trazer pressão, jogar pessoal, e aí você trouxe duas picks, né? Uma excelente performance, apesar de dois treinos em 14 dias. Poderia ter sido muito melhor uma defesa dessa contra um ataque bosta desse se a gente tivesse treinado de verdade ao longo de duas semanas. Mas não foi o caso, enfim.
Não, mas a gente quer dizer que a gente vai jogar essa partida 20 vezes e vai ganhar as 20, cara. Você vai perder, tipo, assim, treinando o que eu tô falando. Sabe?
Complicado. É complicado, mas é assim, foi o que eu falei no grupo. É, a gente podia ganhar esse jogo? Podia. Mas se alguém esperava o Patriots favorito, é porque não tá levando em conta o fato de não ter treinado. O Denver vinha treinando, o Patriots não vinha treinando. Se você acha que no futebol americano você vai ser favorito de alguma coisa... Ah, mas Vegas estava botando Patriots 9,5 pontos como favorito. Eu sei, eu apostei no jogo, tomei no cu. Tá? Apostei porque eu não consigo apostar contra o Patriots. Mas a parada qual é? O Vegas botou como favorito. Os analistas botando como favorito. Mas tá botando como favorito por quê? Porque você tá analisando quem é o melhor time. Você tá analisando o retrospecto até aqui. Né? Quando você pega o ponto de que assim, o Patriots não treinou ao longo de duas semanas. Teve dois treinos. Não foram nem dois treinos seguidos. Né? Você fica tipo assim, cara, qual é a chance disso dar bom, tá ligado? Não tem como dar bom. Então, assim, foi uma grande performance da defesa devido às circunstâncias.
É, não, e só pra deixar, dar uma excusa pra nossa parte.
Olha o advogado, coisa bonita, uma excusa.
O Patriots realmente estava sem treinar. É, a gente tinha feito o Patriots tinha feito um treino, a gente sabia que ia ser difícil, mesmo assim a gente colocou como favorito. Dado que o Broncos teve folga, acho que se não me engano, na sexta-feira. Acho que eles treinaram no sábado ou só domingo, não lembro, e treinaram no resto da semana. E assim a gente ainda se colocou como favorito. Porém, a gente acabou gravando semana passada e adiaram mais uma semana. E o Broncos esteve aí, desde o jogo de quinta-feira, quase duas semanas aí de completas para se preparar. Só para trazer a realidade. Então, obviamente, a gente teria, se tivesse gravado, falado eventualmente que pô, ia ser complicado, tem falta de treino, execução. Enfim, tudo isso influencia. Acho que ninguém é melhor para falar que o Bruno, que é técnico, sabe o quanto isso é importante, né? Em todas as vertentes aí de esporte, principalmente o americano, como a gente falou. Você tem mais algum ponto para defesa, cara?
Futebol americano é repetição, galera. Tipo, mais qualquer coisa, você pode ter reuniões, você prepara mentalmente, você mostra o tape, você fala, a gente vai fazer isso, vai atacar isso. Dessa defesa aqui, blá blá blá, vai ser assim, assim, assado. Mas, cara, se você não tiver repetição lá, é complicado, né, cara? É bem complicado. Você
demora
não ter o estímulo.
Cara. Até isso influencia. Só quem joga sabe disso. Acho que qualquer esporte, principalmente, como a gente falou, futebol americano. Passando pro lado ofensivo da bola, a gente teve uma performance bem ruim do Cam Newton. Ele teve, apesar disso, 17 passos completos de 25 tentados para 157 jardas, duas interceptações, teve touchdown corrido também. Porém, foi uma performance bem ruim do Cam Newton. Diversas vezes a gente viu ele aí segurando demais a bola, e isso eu tô falando sem ter visto todo o All-22, porém, com alguns lances que deram para ver durante o jogo e na minha segunda visão do jogo normal. Então, assim, prendeu demais a bola. Eu não sei o que aconteceu, assim, vou ver se até se o Bruno passar a palavra para ele tem alguma o palpite do que pode ter acontecido, porque se foi realmente também a falta de treino, porque em alguns momentos parecia que ele hesitava em lançar a bola, sabe? E segurava demais e ficava nessa. E coisas que a gente não viu nos outros jogos, de maneira geral, a gente não viu isso do Cam Newton. Então, assim, não sei. E aí também, falando um pouco do ataque em si, a gente teve, o Peixe começou correndo até que bem com o Damian Harris no início do jogo, porém o Coisa saiu machucado, acho que é o nome. Quem saiu machucado, Bruno?
Illuminor.
O Illuminor saiu machucado e aí a gente foi. E aí a gente colocou o Froholt e aí mexeu novamente na OL, que só tinha aí duas peças starters, e aí parou. Meio que parou de tentar correr pesado com o Harris, começou a mudar um pouco a abordagem, né? E aí, acho que foi entrando num limbo, também teve alguns momentos de falta de sorte, passe desviado, o cara interceptou lá também. Enfim, foi entrando nesse limbo, e a sensação que dava é que, não, o Peixes vai, a todo momento do jogo, pelo menos a sensação que eu tive, o Peixes vai, uma hora vai embalar, vai precisar daquele drive, só precisa de um drive, só que aí nessa o Broncos foi, como a gente já falou da defesa, o Broncos foi pontuando. Também não arriscou nenhuma quarta descida, foi nos seus field goals seguros, foi pontuando, até que o déficit chegou num ponto que não tinha mais como e o Patriots não correspondeu nos momentos finais aí para ganhar o jogo. E assim, só um parênteses, antes da gente entrar na análise específica do ataque, se a gente olhar o time em reconstrução, toda a situação, acho que é válido falar isso, são coisas que a gente não está acostumado a ver, porque são esses jogos, como foi contra o Seattle, como foi contra o Kansas City, como foi agora contra o Broncos, que a gente costumava ganhar disputado, ganhar aquele jogo no final. E isso eu acho que está faltando esse tipo de coisa. É meio frustrante, porque por mais que a gente esperasse que fosse ter uma temporada bem adversa, já com tudo que está acontecendo e também com as perdas do time, etc., eu acho que pode render mais. A gente já viu render mais, inclusive. Apesar de tudo que a gente falou, de não ter treinado e tal. Enfim, acho que fica meio frustrante isso, de ver pelo potencial que a gente sabe que a galera pode ter, ou que já rendeu, ou que já mostrou. Enfim, aí voltando agora para a análise do jogo, vou deixar o Bruno aí dar a pistolada nele, principalmente com o Cam Newton, que eu sei que vem coisa aí.
Não, então, a minha pistolada maior não é com o Cam Newton, sabe? É mais com você, amigo torcedor. É com os analistas aí. Não os analistas do Patriots, que a galera que analisa o Patriots tem falado boas coisas, coisas corretas. Mas os analistas de NFL, tá? E eu não tô nem falando de Brasil, eu tô falando de tudo, de Estados Unidos. Os caras falando um monte de merda, entendeu? E vamos lembrar que assim, eu pistolei depois do jogo que os Wides eram uma merda, que o Harry não consegue separação, o Edelman não consegue separação, que os Tyrands não conseguem separação. Só que aí eu fiz uma coisa que é o que eu sempre falo, galera. Eu não emito opinião baseado no que eu li. Eu não emito opinião baseado no... Eu ouvi o podcast do fulano. Eu assisti a análise do Cicrano. Eu faço a minha análise, cara. Eu falo baseado no que eu vejo. E hoje eu tirei o dia pra assistir o Alto NTU do jogo. Tá? Eu tirei o dia pra assistir o Alto NTU do jogo. Se você quiser minha análise completa, entra no nosso grupo que ela vai estar disponível lá. Eu vou fazer... A gente tá gravando na terça-feira. Eu vou fazer ela na quarta-feira, à tarde, com os membros do grupo. E vai ficar disponível lá pra quem entrar depois. Não tem problema, entra lá. Eu vou fazer análise não só desse jogo. Eu vou fazer análise do jogo contra o Seattle, do jogo contra o Raiders, do jogo contra o Chiefs e do jogo contra o Broncos, tá? Tudo numa... vai ser mais focado no do Broncos, mas eu vou separar algumas jogadas desses outros jogos para ilustrar. Mas a verdade é, a narrativa de os recebedores não conseguem separação é falha, é errada e é... qual é a palavra que eu tô buscando? É ignorante, tá? Porque isso é falar, tipo assim, ai, porra, que a Milton tá segurando a bola 2 horas dentro do pocket, não tem ninguém livre, ele fica sendo sacado, cara... Senta o rabo na frente do computador, abre o All-22 e assiste o jogo, que a separação está lá, tá? Eu tô falando que a gente tem o melhor corpo de recebedores da liga? Não, não tô. Eu tô falando que a gente tem um corpo de recebedor no top 10 da liga? Não, não tô. Eu tô falando que o Nakiel Harry, o Julio Jones? Não, não tô. Tá? Não tô falando nada disso. O corpo de recebedores do Patriots é inconsistente, sim. Passa longe de ser um bom corpo de recebedores, tá? Esses jogadores passam longe de ser grandes estrelas, mas eles estão livres, velho. E o Cam Newton não fez um bom jogo. Agora, ai, Baranas vai vir querer falar de estilo. Não tô falando isso. Cam Newton é o QB starter desse time. Agora, o Cam Newton está há 3 semanas sem treinar. Ponto, isso é um fato. Tá? Ele não jogou bem. E não adianta a gente botar esse jogo na conta dos recebedores, porque não tá. Porque se você para e ver o vídeo, eles estavam livres. O Edelman criou separação para conseguir first down umas 3 ou 4 vezes, talvez 5 vezes, que a bola não foi na direção dele. Algumas que a bola foi na direção dele e o passe foi no chão, o passe foi errado, tá? E uma que o passe foi defletado, quase foi interceptado lá no final do jogo. Uma que foi no chão, sabe? O Edelman estava livre e o Newton não fez o trabalho dele. O Harry conseguiu separação e conseguiu estar livre várias vezes ao longo do jogo e o Newton não aproveitou. Tá? Inclusive naquela última bola do jogo, onde o Harry estava muito livre e o Newton fez um puta passe de merda. O Damien Bird vem criando separação constantemente, era pra ele ter uns 4 ou 5 TDs na temporada, só que a bola não chega. Um lá que o Jared Sirian foi interceptado contra o Kansas City, o que o Cam Newton avacalhou no passe que era pra TD pra matar o jogo no domingo, entendeu? a separação está sendo criada. O próprio Ryan Izzo, que todo mundo enche a boca para falar que o Ryan Izzo é um merda, mas o Ryan Izzo tá conseguindo pegar as bolinhas. O Ryan Izzo, inclusive, teve várias oportunidades de pegar a bola que ele não recebeu a bola. Tu tem os stats do Izzo desse jogo? Foram três? Eu não lembro. 3 para 38.
Foi mal, tinha colocado no mute aqui, eu tava falando que nem um retardo. 3 para 38.
Isso. 3 para 38, só que teve o fumble. Tô passando pano, não tô. Não, fez merda, não tenho o que falar. Fez merda. Guardou a bola no braço errado. Sempre, você sempre guarda a bola no braço de fora, guardou no de dentro, tomou o fumble. Entendeu? Tô falando que o Izzo Gronkowski, não tô, cara. Mas tô falando, tipo assim, ele não é esse lixo que a gente tá falando que ele é. Entendeu? Ele teve mais oportunidades pra pegar a bola do que ele teve. Do que ele pegou. Entendeu? Ah, muita gente fala, ah, o Aziazi tá tendo... O Aziazi teve mais snaps pra receber bola esse jogo. O Aziazi teve umas 3 ou 4 bolas que ele tava livre, que ninguém deu a bola nele, entendeu? Inclusive uma no final do jogo, que o Newton acaba dando a bola no running back, eu acho que era o Burkhead, não tenho certeza. Não, mentira, era o James White mesmo. Ele dá uma bola curta no James White, que o Aziazi conseguiu uma puta de separação, tava tipo assim umas 20 jardas na frente pra receber a bola numa corner, que o Newton nem olha pra ele. Tem bolas que ele dá no running back como alívio, que você vê o running back pegar a bola e tem um linebacker em cima. Por quê? Porque o Newton tá demorando pra dar a bola, entendeu? Eram coisas que eu sacaneava o Brady. Ai, o Brady é um gênio. Ai, o Brady dá a bola no running back toda hora. Tipo, como se fosse nada demais. Mas o que o Brady faz é o quê? É na primeira passada do running back, na primeira, segunda, terceira, o linebacker não se mexeu ainda e você dá a bola nele. Por quê? Porque não é você falar... Não é o running back que é foda e vai conseguir ganhar do cara. Não, é porque você tá dando a bola num cara muito mais ágil antes do marcador conseguir se mexer. Então, quando a bola tá na mão dele, ele tem toda a vantagem de quebrar o teco. Tá? E o Newton tá dando a bola atrasado pra esse cara, e aí o linebacker tá chegando. Teve umas 3 ou 4 bolas dessa no jogo também, que você, a bola dar no running back foi errado? Não, não foi errado, mas se você desse antes, se você desse no início da movimentação, você tinha conseguido um ganho muito maior, porque você ia aumentar a janela dele, entendeu? Então assim, o Newton não teve um bom jogo, isso se dá por quê? Porque o cara não treinou há 3 semanas, entendeu? Eu não tô falando que os wides são incríveis, que ai meu Deus do céu, a gente não... Óbvio que a gente precisa trocar pro outro wide. Qualquer um falar que o Peixes não precisa trocar pro um wide, não precisa arrumar mais um wide, é um imbecil. O Peixes precisa, mas não dá pra gente ficar jogando tudo na conta dos caras, porque é muito fácil resolver todos os problemas, fazer tua análise dizendo assim, ai nossa, esse aqui o Harry é um merda, o Peixes errou no draft, putz, não dá mais fazer nada, tem que mandar a pick de primeiro round pelo Julio Jones. Porra, todo ano a gente tem que mandar a pick de primeiro round pelo Julio Jones, eu não aguento mais ouvir isso. Entendeu? Se fosse fácil assim, a gente já tinha feito, cara. Mas o cara tem um dead money do caralho. O cara é caro. O cara tá ficando velho. Entendeu? Ele ainda poderia vir contribuir? Poderia. Mas eu acho que o Broncos... O Falcons vai trocar o cara assim, de bobeira? E assim, tu vai dar uma pique de primeiro round esse ano que a gente não sabe nem como é que vai ser a nossa temporada. A gente pode ter pela primeira vez aí uma pique, sei lá, no top 15, no top 20. Tu vai trocar uma pique de primeiro round assim, ela caralho? Não vai, cara. Pelo amor de Deus, não vai, cara. Tem que botar a cabeça no lugar. Entendeu? É muito fácil falar, ah, os caras não estão criando separação. Sabe? Tipo assim, eu não tô falando que eles são incríveis. Não são. Tem que melhorar muito. O Nakiel Harry tá criando separação, tá ficando livre? Tá. Ele tá justificando ser uma pique de primeiro round? Não tá. Não tá. Não valeu. Entendeu? O Bird tá sendo, de repente, o melhor wide do Patriots. Agora, o Edelman tá acabado. Eu também falei que o Edelman tá acabado. É fácil falar isso antes de olhar o tape. É fácil falar isso como torcedor. Acabou de ver o jogo, tá puto, falou. Eu também sou torcedor, reclamo, sou porra, pistola. Falei a mesma coisa. Agora, você que é analista, você que se propõe a fazer um podcast, você que se propõe a fazer um vídeo no YouTube, você que se propõe a falar na televisão, você não pode falar essas coisas, sabe? Tipo assim, como eu não posso falar essas coisas. Tanto que agora... Parei de assistir o jogo com o Anthony Tui e tô falando, não, o Edelman não está acabado, o Edelman tava livre lá, fazendo a mesma coisa que ele sempre fez pro Brady, outzinha rápido e cruzando o campo. Agora, o Newton tem que botar a cabeça no lugar. Eu não vou ficar aqui metendo o pau no Newton, porque eu não vou dizer que a culpa é dele. O Newton tá 3 semanas sem treinar, entendeu? De repente, não era nem o ideal ter botado ele. Não sei, de repente o Steelers teve mais chances de treino, porque ele teve uma semana a mais, né? Acho que o Newton dá a melhor chance de ganhar.
Mas o Steelers também não treinou, cara.
Não, mas falou, ele teve tempo de treino antes, né, que o Newton não teve, porque o Newton já não jogou nem contra o Kansas City.
Antes do jogo,
o
Kansas City, que você tá falando.
É, entendeu? Tipo assim, mas era,
mas, cara aí tava... entra naquele mérito de tipo, ah, então, assim, se a gente soubesse...
Calma, não, então, mas é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Talvez o Steelers desse mais uma chance maior de ganhar por estar mais em ritmo. Agora, eu não vou dizer isso... Não tem por que vir dizer isso. Por quê? Porque o Cam Newton é o melhor jogador. Ele é o QB desse time. Se ele tá disponível pro jogo, você tem que botar ele pra jogar. Entendeu? Então não dá pra vir puxar essa narrativa. Entendeu? E assim, e você junta isso com um jogo corrido que não tá funcionando bem, uma proteção de passe que não tá durando muito tempo, entendeu? Porque a OL jogou toda desfalcada, você jogou sem três starters na OL, sabe? Então assim, é muito fácil botar culpa em ah, o Edelman tá acabado, o Nakiel Harry é um merda, entendeu? E não é bem assim que a banda toca, tá? O Nakiel Harry teve um belo jogo contra o Seattle, ele teve um belíssimo jogo contra o Kansas City, né? Agora, faltou QB, galera. Faltou QB contra o Kansas City. Não tinha QB, entendeu? Então, o que eu sempre falo é: não é que eu sou time demais e eu fico defendendo, passando pano pra todo mundo do Patriots. Não é isso. Agora, eu esse ano, estou pronto pra decidir que o Nakiel Harry é um bust, tá? Eu já não acho que ele valeu a pique de primeiro round. Mas ele é o que a gente tem e ele tá conseguindo fazer alguma coisa boa. Só que a gente tem que precisa que o QB colabore também. Tá? O que vocês nunca vão me ver fazendo é depois da temporada passar falar, ah, o Harry é um merda, ele jogou nada essa temporada, o cara passou metade da temporada lesionado e depois ele demorou pra conseguir funcionar. Eu não sou esse cara, eu não vou ficar metendo pau depois de uma temporada de um rookie, cara. A transição da NFL, do college pra NFL é gigantesca. Ah, mas o Matt Caff funcionou. Beleza, parabéns pro Matt Caff, tá ligado? Tem jogador que funciona, tem jogador que não. O Edelman foi um dos melhores slots da história da NFL, ele demorou 5 anos pra começar a produzir, entendeu? Tá? Eu não tô falando que a gente tem que ter essa mesma paciência com o Nakiel Harry, longe disso, só que eu tô falando, um ano é muito pouco pra falar que um jogador é bust. Tô vendo o nego metendo pau no Asiasi, cara. O cara joga na posição que, segundo os jogadores do Patriots, é a posição mais complexa desse ataque. O cara tá vindo como rookie, tá começando a ter a carga dele. Já tem gente querendo dizer que ele é bust, cara. Não é assim. Ele pode até ser, eu não vou ficar defendendo ele pro resto da vida agora. A gente tem que deixar o cara mostrar alguma coisa dentro de campo. Pera lá, né? Então assim, o que eu tô falando é, o time do os recebedores do Patriots são incríveis? Não são incríveis. Eles são forçando a barra bons, entendeu? Mas eles não são tão ruins quanto a gente está dizendo que eles são e quanto a produção deles está dizendo, tá? Nas primeiras semanas a gente viu um Patriots forçando muito em cima do jogo corrido. A gente passou muito pouco a bola. Muito pouco. Quando passou, passou bem. Não à toa o Edelman na semana 2. Foi semana 2 contra o Seattle? Foi, né? Teve 176 jardas. Sacou? Jogando contra o Jamal Adams, jogando contra uma belíssima secundária. Entendeu? Então calma lá, galera. Tá? Eu vou fazer minha análise, chega, cola lá no grupo. Não deixa de colar, entra lá no Instagram, no Twitter, pega o link pro nosso grupo, entra lá que a partir de quarta-feira já vai estar disponível. Quarta-feira, 21 de outubro. Tá? Outra coisa, o game plan foi esquisito. Tá? A gente falou isso aqui de projeção antes da temporada. Que muito se fala sobre o Cam Newton ser um QB extremamente vertical. Né, mas que a verdade, os melhores momentos do Cam Newton, mesmo no Carolina Panthers, foi quando ele jogou um ataque mais rápido, quando ele jogou um ataque mais trabalhando no meio do campo e não estourando fundo. E o Patriots vinha fazendo isso muito bem até o jogo contra o Las Vegas Raiders. Tá? O Cam Newton trabalhando bem no meio do campo. Às vezes você verticalizava? Sim, por quê? Porque o Cam Newton tem esse elemento bom de verticalizar. Ele tem um braço forte, ele é preciso no fundo, mas não dá pra você jogar só nessa força dele. Ele é um cara cerebral, ele é um cara que trabalha bem os mismatches. A gente viu, por exemplo, na semana contra o Seattle, ele passar slant pro Nakiel Harry, né, trabalhar bem o meio do campo, fazer essas leituras rápidas. Ele faz bem isso. E isso foi uma parada que a gente não fez esse jogo. Tá? Eu acho que o que pode ter acontecido foi, eu fiquei muito tentado a botar a culpa no McDaniels e falar, puta ideia de merda do McDaniels, botar o Cam Newton pra ficar forçando o fundo. Várias vezes a gente vê o Patriots rodando 2, 3, 4 verticais, muitas vezes enchendo a proteção e botando 2 caras pra rodar a rota funda, 3 caras pra rodar a rota funda, entendeu? Eu fiquei muito tentado a falar que o McDaniels foi um imbecil nesse game plan. Parando pra pensar, eu acho que de repente o que pode ter sido é, o Cam Newton tá vindo fora de forma, vamos tentar botar em algo que ele faz de forma confortável, dar umas bolas no fundo. Pra, por quê? Principalmente porque para a defesa do Broncos dropar, marcando os nossos recebedores até o fundo, se ninguém estiver livre, ele corre. Só que não funcionou muito bem. Tá? E aí eu acho que o Patriots demorou a ajustar em relação a isso. Depois veio, ajustou e aí o Patriots começou a andar. Inclusive o mérito de trazer trick play, né, que funcionou muito bem. Então assim, o Cam Newton tem que fazer um jogo melhor. Eu espero que agora com uma semana de treino a gente vai ver o Cam Newton melhorar bastante. Tá? Bastante, e a gente vai ver os recebedores produzindo mais.
com a possível volta, inclusive, do Andrews, né, para o OL, que
e do influencia
Mason também diretamente aí.
Andrews e Mason podendo voltar, fortalecendo o jogo corrido. De repente a gente vê o Kine começando a entrar, né, o Isaiah Zuber tendo mais oportunidades. Zuber é um cara que tá entrando poucas oportunidades por jogo, mas está produzindo, né, eu quero ver mais dele, né, e eu quero ver mais o Harry Edelman e Bird, tá ligado? São caras que estão conseguindo separação, sim. Ah, ele tá livre toda jogada. Não tá livre toda jogada. Ah, ele tá botando quatro corpos no cara. Não tá botando quatro corpos no cara. Mas eles estão conseguindo separação. Eles estão fazendo o que é pedido deles. E o Newton não tá entregando a bola, tá? Então, assim, eu não tô aqui dizendo que a gente tem um puta corpo de recebedor, mas eu tô dizendo que a gente tem que ter um pouco mais de calma, porque a culpa não é só dos caras. Dito isso, tá? O Peyton teve um jogo corrido que falhou. O Peixe teve um jogo de play action que falhou. E o Peixe teve um QB que falhou.
É, tudo tá relacionado também.
Tudo tá relacionado. Seu jogo corrido, você é a galera que não treinou. Né? Você jogou com o Justin Herron com seu primeiro start. O Jalt Fraholt jogando pela primeira vez. O Isaiah Wynn jogando de guarda. Ele jogou muito mal de guarda. Essa é pra você, Marcelo. Dedicado especialmente pra você. Tá? Que falava que ele não ia conseguir jogar de tackle na NFL. Que ele só tinha que jogar de guarda. Muito mal de guarda. Cala a boca.
Ele era bom guarda.
O programa tá gravado. Pode ir lá no draft do Isaiah Wynn, que lá o Marcelo falando que não vai dar certo de tackle. Ele tem que jogar de guarda. A Isaiah Wynn jogou muito mal de guarda, permitiu 2 sacks, 1 QB hit, 2 pressões. Onueno jogou de guarda e de tackle, né? Permitiu só 2 pressões. James White permitiu 1 QB hit, 1 pressão.
Que achado, hein? Vem de Michigan, né?
Belíssimo jogador. Justin Herron permitiu 1 sack jogando de tackle dos dois lados. Joe Thune permitiu 1 QB hit. E Cam Newton teve 1 sack na conta dele. Cara, o Justin Herron, ele é decente na proteção. Ele é um lixo no jogo corrido, brother. Ele no jogo de screen... sabe por quê? Porque ele tem a mecânica, ele sabe jogar, mas ele tem um problema sério com ângulo. Ele não acha bom ângulos para os bloqueios. Na proteção de passe, você achar um ângulo é melhor... é mais fácil. O difícil da proteção de passe é você encaixar teu quadril, ter um bom jogo de mão. Isso ele faz bem. Agora, no jogo corrido, no jogo de screen, ele tem que ter um bom ângulo para fazer os bloqueios. Ele mandou muito, muito, muito mal. Muito mal. Muito mal. Tá? O Fraholt não permitiu nenhuma pressão. Tá? Isso foi interessante de ver. Eu vi muita gente falando, ah, esse cara ele não é bom de guarda, ele é bom de tackle, ele joga de tudo, mas ele é ruim de tudo. Por que esse cara tá no time ainda? Cara, peraí. Por que o Peixe não cortou ele? O Peixe claramente acredita que esse cara vai dar em alguma coisa. Nem que seja um bom backup, tá? Não tô dizendo que ele vai ser o próximo Logan Mankins. Mas, tipo assim, se ele tá ainda no elenco, né? É porque o Peixe acredita que vai dar em alguma coisa. Entendeu? Ele é grande, ele é forte, ele produziu decentemente, não foi bom, decentemente no jogo corrido. Ele não permitiu nenhuma pressão no jogo aéreo, tá? Né? E a gente lembrando que a gente jogou com o OL sem 3 starters e sem o primeiro reserva, que é o James Ferentz. Então, assim, eu teria muita paciência em criticar esse ataque do Patriots. Eu acho que o Kemilton vai voltar para ritmo, ele vai voltar a produzir, o Josh McDaniels vai começar a trazer vai voltar a trazer um jogo mais favorável pro Newton, né? Eu acho que essa foi a ideia dele, trazer um jogo mais vertical, dropar a defesa do Denver. Se não tiver lá, o Kemilton vai correr. Funcionou algumas vezes? Deu errado algumas vezes, paciência. Entendeu? Foi um jogo que a gente teve a chance de ganhar, a gente não ganhou porque o ataque não foi competente o suficiente. Os running backs têm que fazer um trabalho melhor, a OL tem que fazer um trabalho melhor, os recebedores com certeza têm que fazer um trabalho muito melhor. Só o que eu quis dizer o tempo inteiro é que não foi esse lixo que a gente está dizendo o tempo inteiro, porque não foi. Teve aí também, depois que... Eu sempre falo, né, que eu não gosto de ler nem ver vídeo de ninguém falando sobre o ataque do Patriots antes de eu fazer a minha análise. Isso não quer dizer que eu não veja. Eu vejo depois, porque eu quero comparar a minha com a dos outros. Eu só não quero ser influenciado por ninguém no que eu tô vendo. E depois eu li a coluna do Evan Lazar. Quem puder dar uma olhada lá, segue ele em arroba Evan Lazar. Soltou um artigo falando sobre isso e ele mostrando as separações. Se você quiser um vídeo ainda mais detalhado em português, feito pelo seu querido coach Barandas, né, entra no nosso grupo do WhatsApp que o vídeo de análise vai estar lá. Beleza? Mas... especialmente a gente precisa de um QB jogando melhor. Isso é uma alfinetada no Kemilton? Não, não é. Isso é só um fato. O Kemilton não jogou bem. Ele não jogou bem porque ele é ruim? Óbvio que não. Ele não jogou bem porque ele não treina 3 semanas, caralho. Entendeu? Então, assim, quando você não treina, é isso que acontece. QB precisa de mais repetição do que qualquer um. Beleza? Eu super espero que o Peixes vai vir na semana que vem e vai jogar muito melhor do que jogou esse último domingo. Desde que eles treinem.
Não só vai como precisa, tá? Porque a situação da tabela agora... Se a gente olhar, pegar a tabela do Peixes, tem jogos difíceis aí. domingo. Agora a gente vai fazer nossa análise já do contra o 49ers, depois vai pegar o Bills, depois o Jets. A gente basicamente já teve o nosso bye. O segundo bye seria basicamente contra o Jets, né? A não ser que o Adam Gaze já tenha sido demitido, que aí se torna realmente um time melhor. Vai pegar ainda Ravens, Texans, Cardinals, Chargers, Rams, ou seja, e Bills de novo. Então, assim, é uma sequência bem complicada de jogos, dado que a gente já teve o nosso bye. Então, vai realmente precisar engrenar, mostrar algum ritmo e mostrar alguma melhora. Eu acho que as coisas também vão melhorar. Eu falei hoje no grupo mais cedo sobre essa questão do nosso imediatismo, às vezes, né, e que a gente estava acostumado a ver, né, como torcedor. Mas a gente tem que ter paciência mesmo e ser agora para as coisas melhorarem com o treino, né, com tudo funcionando. E aí sim, se ainda continuarem ruins as coisas, mesmo com o treino, mesmo com todo mundo voltando, os starters voltando, aí a gente pode pensar em começar entrar em um outro tom aqui para fazer algumas críticas. A gente já volta então com a nossa análise do jogo, para o próximo jogo, né, contra o 49ers, que vai ser domingo às 17h25. Mesmo horário desse, o jogo também vai ser no Gillette Stadium. Já voltamos. Bom, galera, estamos de volta aqui e fazer a nossa análise desse jogo aí contra o 49ers. 49ers que veio de uma semana terrível contra a Miami e se recuperou muito bem contra o Rams. O time parece que mudou da água pro vinho. O Sean McVay também, eu não gostei da partida do Rams e de algumas chamadas. Até me corrija se você souber, eu acho que é o McVay que chama. Mas enfim, não gostei de algumas chamadas dele no jogo, principalmente contra o 49ers, que não tem nada a ver com isso e fez o que tinha que fazer mesmo. Atropelou o Rams. O cornerback do 49ers tem jogado muito bem, aquele Verrett. Enfim, é um time chato com essas corridas. Eu acho que vão abusar disso, acho que vão abusar desses misdirection com corrida, principalmente para explorar essa falta de velocidade e de instinto, de maneira geral, dos nossos linebackers. Então acho que vai ser um jogo bem complicado para a nossa defesa, se explorarem dessa forma. Não sei aí o que o Bruno está pensando, o que pode o Belichick bolar para tentar manter as corridas dentro dos tecos, né? Para não expor os linebackers dessa forma. E eu espero que o nosso ataque melhore. Eu não vejo mais essa defesa do 49ers tão boa quanto era alguns jogos, muito pelas lesões que sofreu essa temporada. Acho que é bem passível de atropelar correndo com a bola contra esse 49ers, claro, se a gente estiver saudável, né? Mas não sei, Bruno, o que você espera aí? O que você acha que a gente pode fazer para tentar limitar um pouco esses misdirections, essas corridas, principalmente esses outside zones que o 49ers explora bastante?
O jogo contra o 49ers, ele é tudo baseado em você conseguir parar o jogo corrido, né? Porque a gente sabe que não vai ter, não é um time com grandes recebedores, né? É um corpo de recebedores aí que eu diria que é pouco melhor que o nosso, sinceramente, pouco melhor que o nosso. Agora que você tem aí o Ayuk começando a aparecer, de Buscemi, voltando de lesão, enfim. Mas eu acho que a nossa secundária não vai ter tanto trabalho para parar os recebedores deles. Agora, tem que parar o jogo corrido do 49ers, que é muito forte. É uma OL muito forte, é um esquema muito bem desenhado, trabalha de forma lateral, da mesma forma que o Broncos conseguiu machucar bastante a gente, né? E tem bons running backs trabalhando ali. Para isso vai ser essencial que a gente tenha, por exemplo, a volta do Byron Cowart, que a gente tenha o jogador jogando as suas posições de novo, né? Chase Winovich jogando, conseguindo jogar um jogo cheio. A gente não sabe o que aconteceu, é que ele jogou poucos snaps, de repente estava meio lesionado. Mas a gente tem que conseguir parar o jogo corrido deles. Esse é o segredo para esse jogo. Defensivamente, eles ainda são uma defesa forte, mas não é a defesa do ano passado. O Fernandes perdeu muitas peças. Perdeu o Sherman, perdeu o Bouza, perdeu. Qual era o nome do DT mesmo?
O Warren estava baleado também, não estava?
Eu não sei, acho que. Não sei. Realmente não faço a menor ideia. Perdeu o DT lá, como é que era o nome do cara? Jogava pra cacete, que saiu, foi trocado. Esqueci o nome dele. Enfim, é uma boa defesa, mas não é uma defesa incrível. Então, eu acho que a gente pode vir a produzir, acho que os nossos recebedores vão conseguir criar separação, como criaram contra o Denver, né? A gente tem que conseguir forçar o nosso jogo corrido em cima do 49ers, e a gente tem que conseguir o Cam Newton lendo o campo, distribuindo bem a bola, que foi o que ele não fez essa semana, né? Tenho total fé que ele vai fazer, porque ele é um excelente quarterback, ele é o QB desse time, ele é um cara que pode guiar esse time para os playoffs, mas ele tem que jogar muito melhor do que ele jogou na semana passada, que ele não treinou, né? Então acho que esses são os segredos, é conseguir correr a bola, distribuir melhor o jogo aéreo e parar o jogo corrido do 49ers, é isso. E não tem mistério esse jogo. O 49ers não é um time complicado, ele é só um time que faz o que ele faz muito bem.
E assim, O 49ers, uma coisa que é animadora, ao meu ver, foi que o Darrell Henderson conseguiu uma média de 6.3 carregadas em apenas 14 tentativas. Obviamente o time teve que abandonar um pouco o jogo corrido porque começou a ficar atrás do placar. Mas isso é realmente animador, dado se a gente quiser implementar realmente um game plan de correr com a bola como vem fazendo, ou como tenta fazer.
O Darrell Henderson também teve a OL titular na frente dele, né? A gente tem que ver se a gente vai ter também.
Tem isso, né? Mas eu não sei, talvez a nossa OL... não vou falar isso, mas nosso L.
Calma lá.
Reserva.
Calma lá.
Mas não é. Do Rams também não é isso tudo, né? Já foi melhor.
Calma lá.
Digo pro jogo corrido, tá?
Calma lá. A gente jogou com Justin Herron, Rijalter Fraholt.
É por isso que eu segurei. Por isso que eu não falei nada.
Calma lá.
Nada. Justo. Mas é isso. Chegou aquele momento do programa, depois de a gente fazer essa rápida análise aí, de fazer nossa aposta, né, Bruno? Nossa aposta é que você segue ganhando, como a gente já teve aí 3 derrotas, a gente não colocou, não contou pro nosso coisa. Eu vou começar, porque senão você vai chorar e vai falar que você sempre começa, blá, blá, blá. Então vou começar agora, pra não ficar uma coisa chata. E eu vou falar aqui, irmão. Eu tô sentindo, hein? É isso. 23-14. 23 a 14, senti.
É um belo placar, Marcelo, mas eu vou bem diferente de você, tá? Eu vou bem diferente de você porque o Patriots vem de 2 derrotas. 2 derrotas não é uma parada normal em New England. O Patriots pela primeira vez com mais derrotas do que vitórias em muito tempo aí. E o que, que acontece quando acontece com o Belichick?
Eu tô achando que vai ser aquele blowout.
Eu acho que o Patriots vai entrar chutando o pau da barraca, vai botar o peru na mesa e vai mostrar quem é que manda, tá? Porque é isso que o Belichick faz quando as pessoas começam a duvidar dele. Então eu vou botar aí o Patriots 31 a 16.
Tá bom. Aumentou 2 ali só pra não botar o 14 pra não ficar igual, né? O placar ali, você botou aquele 16 ali, aquela margem.
Eu pensei em botar 17. Eu achei 14 muito redondo, eu não acho que eles vão fazer...
Vou te falar.
Se eles forem fazer 2 touchdowns, não vai ser só 2 touchdowns, entendeu? E eu acho que eles vão bater alguns field goals nesse jogo aí, talvez um TD e mais uns 3 field goals. Eu acho que mais uma vez na red zone o Patriots vai mostrar quem é que manda.
Justo. Essa vai ser uma aposta...
O 16 pra mim foi isso. Foi um TD.
Vou ficar feliz em perder.
Foi um TD e 3 field goals que eu pensei.
Sim, eu vou ficar feliz em perder essa aposta.
Vou te falar que vou até fazer uma fezinha, vou botar um dinheiro no placar cravado. Lá no site de aposta. Vou botar 31 a 16.
É sem propaganda porque ninguém paga a gente.
Eu não vou falar o nome do site.
Se quiserem, me amarro também fazer aposta. Bom, galera, dito isso, já voltamos aqui para o encerramento com os recadinhos finais. O Bruno vai lembrar algumas coisas aí. Bom, galera, estamos de volta aqui. Bom, finalizando mesmo mais um podcast. As notícias não foram um podcast tão animador assim, né? No sentido de análise, tivemos que pistolar aí. É uma situação que a gente não está acostumado a ver o peito, mas esperamos melhoras aí, como a gente já falou. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Gosto de lembrar vocês que o Bruno está fazendo análise dele. Façam parte também do nosso grupo aqui no WhatsApp, onde o Bruno também está botando novidades lá. E agora, essa semana, não só teve o mini podcastzinho dele em formato de áudio, como também vai fazer 2 análises com vídeo, como ele já demonstrou ao longo do programa. E sigam a gente no Instagram e no Twitter normal, além de seguir a gente também, nossos perfis, né? Eu, @marcelo.h1 no Instagram e _ no Twitter. Bruno é @coachparandas em qualquer rede social. Bruno, despeça-se. Dê o seu recado que você queira dar.
É isso aí, galera. Não deixe de entrar no nosso grupo, né? Os debates são muito maneiros. A gente discorda, a gente concorda, a gente briga, a gente se ama. E tem esses conteúdos exclusivos, né? Tem o Quick Game, que é o podcastzinho que sai depois de todo jogo. E agora vai ter também essa análise de vídeo aí que a gente vai fazer do All 22 depois de cada partida. Fora os nossos vídeos que saem no YouTube semanalmente aí,
mas quanto,
né,
custa todo esse conteúdo?
Um zero bem redondo, cara. De graça, só entrar na porra do grupo. Eu não posso te garantir que vai ser de graça pra sempre, mas eu digo que você pode aproveitar agora que tá de graça. Também não tô dizendo que um dia vai ser pago, só tô dizendo que o futuro a Deus pertence. E, Marcelo, tem a reflexão da semana pra você.
É de graça.
Eu tenho a reflexão da semana pra você.
Eu adoro esses momentos, cara. Eu tô de falta, eu preciso pesquisar mais pra trazer melhores reflexões, vou deixar o Bruno fazer aí.
Essa chegou a mim por um amigo nosso em comum, né? Talvez um dos grandes recebedores da história do futebol americano brasileiro, o Lipe Fernandes. Tanto que a minha resposta para ele quando ele me perguntou foi, eu falei, cara, sinceramente, eu não tenho muita especialidade nesse assunto, não tenho muita certeza, mas vou te passar o contato de um cara que é especialista, mandei o seu contato, pelo visto ele não mandou para você. Mas vem cá, no fundo do mar, no fundo do mar, você acha que os caranguejos olham para os peixes e pensam que eles estão voando?
É, então, essa eu vou te falar que agora que você falou, colocaram no grupo da melhor Air Force que já jogou no futebol brasileiro aí, futebol americano brasileiro aí. E realmente, eu falei que é uma grande burrice, porque o peixe tá nadando, independente do que tá acontecendo.
Mas o caranguejo não sabe disso, cara. O caranguejo só conhece aquilo ali. Ele tá andando, o peixe tá flutuando em cima dele. Nada? Não, cara, o caranguejo anda no fundo do mar.
Deixa eu te fazer uma pergunta. O caranguejo anda no fundo do mar, mas se vem algum bicho e esparrama ele foda-se, ele voa. Não, ele nada, ele volta pro fundo do mar, ele dá aquela nadadinha dele ali.
Ah, é que nem você, se alguém te dá uma... Se alguém te isolar, tu vai, tipo, dar aquela balançada no braço, mas vai flutuar, vai cair no chão de novo, pô. Ele não fica ali que nem o peixe, o peixe tá ali pra sempre.
Eu acho que essa ele colocou no grupo e eu falei que foi uma grande burrice essa daí. Essa daí não merece as reflexões que é lagarto, o destaque da lagarta, o destaque do guepardo, não merece. Então, eu vou ter que falar.
Tchau, galera. Foi bom. Foi muito bom.
Tá equivocado.
Até a semana que vem. Esse programa acabou. Um abraço.